Estamos no mês de festa, nós vamos fazer festa mesmo, goste você ou não. Porque alguns de vocês, quando, antes de se converter, eram festeiros. Sim ou não, irmãs? Adoravam festa, pagode, carnaval, sim ou não? Aí vem para Jesus, fica chato, quadrado, azedo. Né? E esse mês vai ser um mês de festa, porque nós vamos celebrar ao Senhor por esses 25 anos. Porque ser igreja 25 anos não é fácil não, irmãos. Viu? Ser igreja 25 anos. Eu estava juntamente... Nós estamos preparando alguns vídeos de apresentação para o dia 29, dia 30, nas festas que nós vamos ter. E nós recolhemos todo o material desses 25 anos. E eu só pude dar graças a Deus por tudo que fizemos, por tudo que realizamos, por tantas vidas que tocamos e alcançamos através desse ministério, não apenas aqui em São Paulo, mas no Brasil e também fora do Brasil. Glória a Deus por isso. São 25 anos, como eu coloquei ali, dando glória a Deus. E aproveitando o nosso tema desse mês, porque eu fiz de propósito, eu escolhi, coloquei de propósito o tema sobre a glória de Deus no mês de agosto, para que passemos o mês inteiro dando glória a Deus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, irmãos? Isso é tão importante. São 25 anos e que passaram tão rápido e ainda eu não passei dos 35, né, irmão? Que maravilha. Imaginem que quando eu comecei a igreja, eu tinha 29 anos. Eu fiz 30 anos exatamente no dia em que a igreja recebeu seu registro, por isso nós comemoramos o aniversário de Cristo 130 de agosto. Então, 25 anos, eu tinha 30 anos, você já sabe a minha idade. Né? Não se esqueça, irmãos. E é uma maravilha fazer aniversário no dia que a igreja faz aniversário. E como você não pode trazer presente para aquele centro, já sabe, né, para quem você traz o presente. Como filhos de Deus, nós precisamos entender sobre a glória. Há tantas coisas que nós, como igreja, não entendemos. Como filhos de Deus, como crentes em Jesus, nós não entendemos. E hoje eu quero gastar um tempo... Porque eu quero estabelecer um fundamento. E nós vamos usar muito a Bíblia hoje. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Porque nós amamos a palavra de Deus. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Uma das características desta igreja, como foi falado já, é a alegria. Também é a importância e a dedicação que nós damos à palavra de Deus. Nós temos discipulados, nós temos ministrações específicas para líderes, para quem ministra, para quem trabalha. Em tudo nós procuramos estabelecer e colocar bases na palavra de Deus. Por quê? Porque é uma estratégia satânica, diabólica, que é dura de enxergar. Não é fácil enxergar, não. Dura de enxergar. Não é fácil ver, não. Enxergar, muita gente não consegue enxergar e não aceita que realmente está acontecendo. Mas o que está acontecendo se cumpre o que disse Jesus, que o Deus desse século está cegando muita gente. E essa é a verdade. O Deus desse século está cegando muita gente. Agora, não se pode cegar quem já não enxerga. Sim ou não? Só se pode cegar quem enxerga. Então, quem um dia enxergava, agora não enxerga mais, ficou cego. Porque quem é cego, continua cego. O Deus desse século está cegando muita gente. E a estratégia, sabe qual é? É separar a Deus da sua palavra. Escute bem. É separar Deus da sua palavra. E se você estuda a Bíblia, você vai perceber que Satanás, o diabo, nunca negou a Deus. Nunca negou a Deus, nunca negou a divindade de Deus, nunca negou o poder de Deus, nunca negou que Deus é Deus. O que ele tratou de fazer foi desacreditar a palavra de Deus. Desacreditar o que Deus diz. O que Deus disse e o que Deus diz. Essa é a sua tarefa. É colocar dúvida no coração do homem. Não que Deus é Deus, mas que o que Deus diz realmente é verdade. Então, irmãos, isso está acontecendo. A revelação, ela não vem, a revelação de Deus, do Espírito, ela não vem por meio de carne e sangue. Ela não vem através do raciocínio humano. Ela só vem pelo Espírito. Ela só chega a nós pelo Espírito. E pela palavra. É quando Deus abre os nossos olhos e tira a nossa cegueira e nós conseguimos enxergar. Então isso é revelação. Revelação é enxergar o que está oculto, o que está escondido e que muita gente, como uma cegueira, não consegue enxergar. Por isso, por tudo isso, hoje, gente inteligente, está interpretando a Bíblia sob perspectivas humanas, relativistas, socialistas, tentando transformar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, num ativista social. Escute bem. Estão tentando transformar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, num ativista social. Mas a revelação de Deus, ou melhor, é na revelação de Deus que a inteligência humana se torna burra e ignorante. E cega, tapada, estúpida. Estou falando da inteligência humana. Abre-se um caminho, então. Abre-se um caminho. Se você diminui a importância da Bíblia, automaticamente você diminui o valor e a importância da igreja. E isso que acontece também. Tentar atacar a igreja, instituição, sem atingir a igreja, corpo de Cristo, é impossível. Porque uma é a manifestação da outra. É uma estupidez criticar a igreja, porque eu sou a igreja. Não é estúpido alguém criticar a si mesmo? Sim ou não, irmãos? Quase ninguém faz isso, não é verdade? A gente normalmente critica os outros, não a nós mesmos. Então, eu quero mostrar-lhes algo. Já há tempos atrás, anos atrás, falei sobre isso aqui. Vou voltar a falar alguma coisa sobre isso de forma diferente. Mas eu quero mostrar-lhes algumas coisas na palavra de Deus. Quero que vocês caminhem um pouco na Bíblia, na palavra, porque nós precisamos, irmãos, desejar a glória de Deus. Nós precisamos ansiar a glória de Deus, estar dispostos para a glória de Deus. O segredo é esse, ter disposição para a glória de Deus em nossas vidas. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ver três versículos, ou melhor, quatro versículos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Que lhe auxilie e lhe corresponda. Isso fala de natureza. Então, o homem e a mulher. Aí nós vamos em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a versículo 32. Nós vamos ver esses versículos mais para frente. Eu só quero enfatizar alguma coisa. Por exemplo, diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E mais adiante diz: Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo com a igreja. Então nós temos aqui dois versículos importantes, falando sobre o homem e a mulher, falando sobre a mulher e a igreja, comparando a mulher com a igreja. Apocalipse capítulo 12, vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Bom, todos os estudiosos, ou pelo menos a maioria dos estudiosos sérios concordam, que esta mulher vestida de sol é a igreja. E que vestida de sol se refere à glória que está nela. A glória que está nela. Diga amém.
Amém.
Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e versículo 11. Porque eu te dou a palavra de Deus e contra a palavra de Deus não existe argumento. Apocalipse capítulo 21, versículo 9, diz assim. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 11. Ela resplandecia com a glória de Deus. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. A noiva, a igreja do Senhor. Todas essas manifestações se referem à igreja. E em todas elas, nós vemos a glória resplandecente. Nós vemos uma manifestação de glória, de beleza. No capítulo 12 aqui, nós vemos essa vestidura de sol, representando a glória de Deus. Ó Senhor, nós queremos a sua glória. Anelamos a sua glória. Estamos querendo e buscando a sua glória. O problema, irmãos, é que como igreja, às vezes, nós estamos querendo e buscando tantas coisas e sentamos e começamos a planejar e esquecemos e deixamos de lado completamente a glória de Deus para discutir o que vamos fazer para melhorar as coisas. É uma perda de tempo isso. Deus criou o homem e o encheu da sua glória. Tudo que o homem perdeu com o pecado foi a glória de Deus. O que disse Paulo em Romanos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da glória de Deus. Isso é, foram destituídos, foram tirados da glória de Deus por causa do pecado. Porque o pecado é a única coisa que afasta a glória de Deus. Irmãos, isso está Salmo capítulo 8, versículo 5, irmãos. Salmo 8, 5. Quando disseram a sua Bíblia, diga glória a Deus. Diz assim, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Aleluia. Aleluia. Então, vamos falar um pouco sobre Adão, Cristo, e sobre Eva e a igreja. Adão e Cristo, Eve e Church. Romanos 5,14 diz assim, Romanos 5,14. Todavia a morte reinou, desde o tempo, eu vou devagar, irmãos, porque o que nós vamos trazer hoje aqui é uma revelação de Deus, amém? Então nós vamos caminhar na palavra com muita paciência, porque eu quero que você, eu não, o Espírito Santo quer que você entenda algo tremendo, para que você não fique tão calado quando nós cantamos cânticos tão maravilhosos como esse, irmão. Que você dê glória a Deus, que você que você troveje como uma buzina. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Preste atenção, um tipo daquele que haveria de vir, se referindo a Jesus Cristo. Então, Adão, um tipo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Bíblia, 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 Bíblia. Vamos lá, escola dominical. 1 Coríntios 15, 45. Que benção que você tem aí o painel, né, irmão? Diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, o segundo Adão. O primeiro Adão é um tipo daquele que haveria de vir, Jesus Cristo. Então, concordamos que Adão tipifica Cristo. Está claro aqui nas Escrituras que Adão prefigurava a Cristo. Era um tipo do Senhor Jesus. Ele retratava Cristo em figura. Mas havia a mulher, Eva. Eva, que significa mulher. E quando vamos a Efésios, nós vamos ver inegavelmente que Eva tipifica a igreja. Tipifica a igreja. E tudo isso indica o propósito de Deus. Ou melhor, indica que o propósito de Deus não será cumprido por Cristo apenas, mas também pela igreja. Vou repetir. Não tentem separar a igreja local, a igreja instituição, ela deve ser a manifestação do corpo onde ela está. Tenha o nome que ela tenha, chame como se chame, isso é irrelevante. Eva saiu de Adão. Sim ou não, irmãos? O Senhor fez cair um sono sobre o homem, sobre Adão. Isso também tem um significado importante. Mas não vamos falar sobre isso hoje. E tirou Eva, tirou uma costela, que tem gente que diz que tirou Eva de lá de dentro de Adão. Não, ele tirou uma costela. E ele fez Adão. Isso é verdade, irmãos. Os intérpretes que estão apoiando a agenda gay dizem que Eva estava dentro de Adão. E que Eva foi tirada de Adão. Então todo homem tem uma mulher dentro dele. Assim se interpreta a Bíblia, em vários lugares. É verdade. Então, preste atenção. Ele tirou uma costela, uma parte do homem. E não foi nem da alma do homem, foi uma costela do homem. E com isso, ele fez a mulher. É muito importante você entender isso, porque Adão foi feito à imagem de Deus. E Adão foi feito do barro. Mas Eva foi feita à imagem de Adão. A imagem do homem. A Bíblia fala isso. Agora, isso não torna a mulher menos que o homem. Isso não quer dizer que a mulher não tenha a imagem de Deus também. Logicamente, se você tira o barro do barro, ele ainda continua sendo barro. Agora, a mulher foi tirada do homem, que é a imagem de Deus. Ela saiu de Adão. Assim como a igreja saiu de Cristo. Amém, irmãos? Amém. A igreja, então, em primeiro lugar, Adão tipifica a Cristo e Eva a igreja. Em segundo lugar, a igreja provém de Cristo. A igreja não é apenas um aglomerado de gente, uma reunião de pessoas que, de repente, como alguns acham, nem precisa se reunir. Para quê? Já são salvas. É preciso ver como você está enxergando a igreja. Porque se você está enxergando a igreja através dos problemas das pessoas, se você está enxergando a igreja através das falhas dos seus dirigentes, por causa disso, ela vai perdendo a importância para você. Ouça bem o que eu vou te dizer. A igreja não saiu do barro, ela saiu de Cristo. Assim como Eva foi tirada do homem perfeito, porque quando Deus tirou aquela costela, aquela parte do homem, para criar a mulher, ele tirou do homem perfeito, não do homem caído. Do homem perfeito. Assim também a igreja foi tirada do homem perfeito, Jesus Cristo. Então, irmãos, diga comigo, a igreja não é barro. Tem gente tratando a igreja como se fosse barro. Mas a igreja não é barro. A igreja, ela é a noiva de Cristo. E ela é o corpo de Cristo. E ela é o lugar da manifestação da glória de Deus. Ela saiu de Cristo. A igreja não é barro. Aleluia por isso. A igreja não saiu do homem pecador, do homem caído. Ela não saiu do homem que foi feito no barro. Ela saiu da imagem do homem feito à imagem de Deus. O homem que representava a Cristo. A igreja saiu de Cristo. Ela é parte de Cristo. E ela tem que revelar a glória de Cristo. Ela tem que manifestar a glória de Cristo. Infelizmente, as pessoas estão perdendo a visão da glória por uma visão humanista. Adão foi criado do barro, mas Eva não. Eva foi tirada do homem perfeito, sem pecado. Assim como a igreja foi tirada do homem perfeito, sem pecado. Por isso, eu vou lutar contra essas ideologias do ser igreja. Eu repudio esses ensinamentos que estão por aí. Porque tudo que vem de fora é contra a igreja. Tornar a igreja capitalista é contra a igreja. Tornar a igreja socialista é pior ainda. Usar estratégias mercantilistas, coaching e outras coisas para tentar conduzir a igreja, seja lá o que for, tudo isso é contra a igreja. Nunca funcionou em lugar nenhum a igreja tentar imitar o mundo. Quando as pessoas usam suas mentes e suas ideologias para estudar a Bíblia, para tentar ser igreja, em vez de ajudar a igreja, elas estão danificando e prejudicando a igreja. O que a igreja precisa vem de Cristo. O que a igreja precisa vem de Cristo. Há uma glória para a igreja e ela não é do homem. Ela é a glória de Cristo. Que ilumina todo homem. Alguns estão adquirindo conhecimentos e ideologias e estão tratando de encaixar isso na fé. Não, eu quero te dizer uma coisa, você não vai conseguir. Pode esquecer. Alguns estão aprendendo algumas coisas e estão achando isso tremendo. Olha que lindo, ideologias e conceitos, e tentando encaixar isso na fé, na palavra. E sabe o que está acontecendo? Estão se desorientando, e o pior, estão desorientando a outros. Estão desorientados, estão perdidos, confusos, porque isso não vai funcionar, nunca. Não trate de encaixar as coisas lá de fora, na igreja. Ela é de Cristo, ela é para Cristo, e ela é por Cristo. Ela é corpo de Cristo, e está sendo preparada para ser a noiva de Cristo. Oh, aleluia! Então, ela será a igreja gloriosa. Aí nós vamos a Efésios capítulo 5. E eu quero mostrar algo para vocês em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, do versículo 25 a 30. Cristo ama... Vai preparando aquele quadro para mim, aquela apresentação, por favor. É uma coisa simples que eu quero mostrar para vocês visualizem. Cristo ama a igreja. Amém, irmãos? E ela deve ser o crescer da manifestação da sua glória nesta terra. Como será a igreja que Cristo apresentará a si mesmo? Porque diz aí, em Efésios aqui 5, diz que Cristo apresentará a si mesmo uma igreja. Não será a igreja conquistadora, não será a igreja vencedora, não será a igreja universal, internacional, mundial, intergaláctica. Não será. Essa igreja que Cristo vai apresentar a si mesmo se chama Igreja Gloriosa. Aí, eu tenho um quadro que eu quero te mostrar. Numa apresentação. E presta atenção. A igreja, ela é corpo de Cristo e noiva de Cristo. Amém? A igreja é corpo de Cristo e está sendo preparada para ser noiva de Cristo. Então, esses seis versículos, eles têm dois quadros, duas partes importantes. Primeiro, do 25 ao 27. Do 25 ao 27, que está, e presta atenção, está no passado. Porque diz assim, amou a igreja e se entregou por ela. Está no passado. Amou e se entregou. Para quê? Para santificá-la, purificá-la, torná-la sem mancha, sem ruga, santa, inculpável. Essa é a noiva. Essa é a noiva. Ela está sendo santificada, purificada, preparada. Mas isso ele já fez, está no passado. Ele se entregou, ele amou e se entregou. Então a igreja está sendo preparada. O próximo, essa é a noiva. O outro quadro diz. Ficou feio lá o negócio, hein? Versículo 28 a 30 é presente. Porque diz assim. Que da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida. Esse é o corpo. Ele alimenta e cuida do corpo. Amém, irmãos? Esse é o que o Senhor está fazendo hoje. Alimentando e cuidando do corpo para que ele se torne essa noiva santa, pura, sem mancha, sem ruga, santa e inculpável. Então a igreja tem problemas? Tem. A igreja tem dificuldades? Tem. A igreja tem gente difícil? Diga comigo. A começar por mim. Diga assim, começando por mim, diga, irmão. Ah, bom. Ela é difícil, ela tem problemas, ela tem gente difícil, ela tem gente chata, mas ainda assim ela é corpo de Cristo. E ela está sendo cuidada, ela está sendo tratada, ela está sendo curada, ela está sendo transformada. Costumo dizer que ela está lá naquele spa que fica lá o dia da noiva. A igreja está no dia da noiva. E quando ela passa o dia da noiva, e ela chega no dia, nem o noivo reconhece, né, irmã? Quando ela entra, ele pensa, meu Deus, trocaram minha mulher. O Espírito Santo está trabalhando na igreja. Essa obra do Espírito é na igreja, não é fora da igreja. Em Efésios, nós vemos que a igreja saiu de Cristo. Ela foi escolhida. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, fazer uma ilustração que eu fiz há tempos atrás aqui. Eu vou precisar de um casal aqui. Eu vou pedir o pastor Marcelo e a pastora Giane. Vem aqui, por favor, rápido. Rápido. Eu sei que ela está anotando, né? É gente séria. Fica lá, fica ali. Fica lá. O Senhor criou Adão. O fez a sua imagem e a sua semelhança. Não acho que Adão fosse tão bonito assim, mas tudo bem. É. Deus criou Adão à sua imagem, à sua semelhança. Soprou sobre ele o que ele tinha, alento de vida, espírito. E ele foi criado à imagem. Preste atenção, irmãos. É interessante quando você lê, assim, façamos o homem, porque para fazer toda a criação, Deus deu uma palavra, mas para fazer o homem, Deus fez uma conferência. Se reuniram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles tomaram uma decisão, vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí, mais para frente, depois você lê nos versículos, diz assim, e Deus fez o homem à sua imagem. Não é a nossa imagem, é a sua imagem. Porque o homem foi feito à imagem de Cristo, do Filho. Do Filho que já estava. Que já estava lá. Que era desde antes. E por ele, e para ele, foram feitas todas as coisas. Através dele, oh glória. Então, Adão recebeu a imagem de Deus. Aí Adão, Deus falou, mas não é bom que ele fique sozinho, coitado. A vaca tem o boi, o elefante é a elefanta, e assim vai, né, irmãos? E não se achou alguém semelhante. Aí Deus fez o homem cair num sono, que isso também tem uma grande representação, e veio e fez do homem, ele criou a mulher, não foi do barro, porque o homem foi feito do barro, a mulher foi tirada do homem perfeito. Aí, lógico, Deus criou a Eva, não creio que era tão bonita assim a Eva. Aí Deus pegou Eva e veio e disse, Adão, essa é Eva, essa é a mulher. Agora, preste atenção, volta lá um pouquinho. Se ele, Adão, é um tipo de Cristo, e Eva é um tipo da igreja, e diz Efésios que um dia ele apresentará a si mesmo esta igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, igreja gloriosa, que significa igreja cheia da glória de Deus. Esta igreja que será apresentada a Cristo. E juntos então, tendo a mesma imagem, a mesma natureza, Cristo e a igreja viverão eternamente. Obrigado, Adão e Eva. Obrigado a você. Então, Efésios nos mostra qual a nossa responsabilidade como igreja. Qual é a proposta da igreja? Tem gente que fala, qual é a proposta da nossa igreja? Eu falo, irmão, eu quero saber qual é a proposta. Irmão, você não está numa empresa. Você não está num clube. Às vezes você pergunta para alguns, vou fazer uma reunião aqui. O que você acha que a igreja precisa, irmão? Eu te garanto que a maioria vai dizer assim, a igreja precisa de comunhão. É o primeiro que não pratica comunhão. Irmão, quero dizer para você uma coisa, a igreja não... Isso é uma perda de tempo, ficar falando que a igreja e trabalhando para a igreja ter comunhão. O que a igreja precisa, realmente, é da glória de Deus. O que a igreja precisa, urgente, é de espírito. Porque quando falta glória, falta espírito, fica buscando essas coisas. Qual é a proposta? Qual é a proposta? Que proposta, irmão? Nossa proposta é ser igual a Cristo, é buscar a Cristo, é amar a Cristo, é servir a Cristo. Se temos o Espírito, temos tudo que vem de Cristo. Para alimentar, curar, libertar, amar. E assim a igreja cresce naturalmente. Manifestar. Então, se você me pergunta, pode perguntar. Não vou ficar bravo, não. Qual é a nossa proposta como igreja? Bom, a nossa proposta como igreja é manifestar a glória de Cristo. É sermos a imagem de Cristo. e não ficar discutindo o que acontece na igreja através de perspectivas humanas. É pelo lavar da água. É mediante a palavra. Ele nos purifica e nos prepara, porque aqui diz o texto, que é pelo lavar da água e mediante a palavra. Ele nos purifica e nos prepara para ser a sua noiva. Através da palavra. Através da palavra. Ele nos dá a sua vida através da palavra. Ele nos liberta através da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus certa vez reúne os seus discípulos e diz para ele: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. Essa palavra tem limpado as suas vidas, tem transformado as suas vidas. A palavra rema, a palavra que vem do Senhor, a palavra reveladora, a palavra profética. O problema é que os homens estão se agarrando à palavra logos. E quando você se agarra à palavra logos, que é a palavra escrita, e você não tem uma revelação dessa palavra, então você raciocina. Mas quando você, seus olhos se abrem, você tem uma revelação e você recebe uma palavra rema. O exemplo claro da palavra rema é a palavra que recebeu Pedro, quando o Senhor disse para ele: Pedro, vem. E Jesus estava caminhando sobre as águas. E então, Pedro diz assim: Senhor, manda eu ter contigo. Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. E o Senhor disse: vem. E Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre esta palavra. Sobre esta palavra, ele começa a caminhar. Ele recebeu uma palavra rema e o milagre aconteceu. Entende? Uma palavra que é revelação. É uma palavra que abre os nossos olhos para enxergar, para ver realmente o que Deus quer. É a mesma palavra que ele deu para o mesmo Pedro, quando depois de pescar toda uma noite, a noite inteira pescando, não pescaram um peixe sequer. Aí vem o Senhor e diz: Pedro, pega a rede, os barcos, e vai mar adentro. E vai Pedro e diz: Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas sob a tua palavra, palavra rema, nós vamos. E eles obedeceram essa palavra, e quando eles fizeram isso, o milagre aconteceu. Nós precisamos de revelação, irmãos. Muita gente não quer revelação, muita gente não crê na revelação. A palavra que vem do Senhor, essa é a palavra rema. A maior força para a transformação do homem é a glória de Deus, irmãos, não são os projetos humanos. Sabia disso? É a glória de Deus. De glória em glória. Não foi isso que nós vimos ali? De glória em glória, Paulo diz aos Coríntios: de glória em glória, vamos caminhando a uma glória cada vez maior. Vamos crescendo a uma glória cada vez maior. Essa transformação que ocorre nos homens não acontece através desses projetos humanos e conceitos humanos. É uma glória que deve crescer. Muito facilmente, irmãos, a gente estanca. Muito facilmente a gente entra numa rotina. E começamos a nos aborrecer e a desanimar. Quando não, começamos a voltar para trás. Porque estamos raciocinando, estamos dando importância a coisas e a valores que não são importantes. Estamos negando a glória de Deus. Porque, na final de contas, nós estamos aqui por causa da glória de Deus. Estamos aqui para a glória de Deus. Se não fosse essa glória, nós não estaríamos aqui hoje. Vamos caminhando de glória em glória, uma glória cada vez maior, uma glória que vai crescendo, crescendo. Como disse a Bíblia, o caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, se referindo ao sol, que vai crescendo, vai aumentando cada vez mais, até chegar a ser dia perfeito. É uma glória que vai crescendo em nós, irmãos. E nós vamos querendo mais do Senhor, mais da sua presença. Quando isso não acontece, algo está mal. Nós estamos retrocedendo, nós estamos rejeitando a glória de Deus. Nós estamos entrando outra vez, estamos voltando a uma humanidade, a um humanismo. Estamos centralizando em nós mesmos as coisas. E o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus não é apenas um ativista social ou um bom exemplo, ou alguém para se carregar pendurado numa joia, numa cruz. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da Glória, o Rei da Glória. Um processo que não terá fim, até que Ele venha. Isso fala de natureza, de caráter, de moral. Escute bem. Quando a glória de Deus vem, é a sua natureza que se manifesta. E então, isso está falando de caráter. Isso está falando de ter uma moral. Isso não é religiosidade. Glória é presença de Deus, é manifestação da sua presença na vida daqueles que são igreja. É Cristo em mim, a esperança da glória. Quando Cristo está em mim, a glória se revela, a glória se manifesta. Então vem a cura, vem a libertação, vem o milagre. Esta igreja, ela é a igreja gloriosa, é a igreja cheia da glória de Deus, que vai se encontrar com Cristo. Outra vez o Senhor está falando conosco sobre isso. E nós vamos estudar um mês inteiro sobre a glória de Deus. E vamos buscar essa glória, irmãos, essa manifestação dessa glória incomparável. Alguma coisa tem que acontecer. Quando essa glória vier sobre nós, nós não vamos aguentar. Uns vão tremer, outros vão chorar, outros vão cair. Alguma coisa vai acontecer, irmão. Você vai ser chacoalhado, balançado, você vai ser tirado dessa sua estrutura, dessa sua imponência, e você vai entender que as coisas de Deus nem sempre se racionalizam. Deus vai te surpreender. Deus vai mexer com as suas estruturas. Aleluia. Porque eu não vou me formalizar, eu não vou me encaixar, eu não vou me colocar dentro de uma caixa, de um quadrado, e dizer: Deus faz assim, Deus não faz assim, isso não é de Deus, aquilo não é de Deus. Não me interessa, essas ideologias eu abomino. Eu quero a glória de Deus. Quando Salomão terminou a construção do templo, diz a palavra de Deus, que quando eles começaram o serviço do templo, acenderam o candelabro, trouxeram os pães, os sacerdotes vestidos adequadamente, santificados, porque é preciso ter santidade, é preciso estar santificado, é preciso estar limpo, purificado. Toda a roupa do sacerdote era de linho, que significa pureza. Até a cueca do sacerdote era de linho. Porque deveria significar pureza sobre a carne. Pureza sobre a carne. Entende, irmãos? O sacerdote, para entrar no lugar santo, ele tinha que passar pelo altar de sacrifícios. Depois de passar pelo altar de sacrifícios, ele passava pelo lavacro, o lugar onde ele tinha que se lavar. Aí, essa bacia, ela era grande e funda. E ela não era cheia de água até em cima. Por quê? Porque enquanto ele estava se lavando, ele se enxergava. E ele sabia que ele ia entrar na presença de Deus, que era um lugar santo. Ele ia entrar lá mas ele tinha que enxergar e saber que quem era ele, que ele era humano, e que ele era falho, e que ele só podia entrar lá pela misericórdia de Deus. Então ele se lavava e se purificava, então ele entrava na presença, no santo, lugar santo. Irmãos, no lugar santíssimo, no santo dos santos, onde a glória de Deus se manifestava, entrava só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E ele tinha que ter todo um processo de purificação e pureza. Mas, irmãos, como nós estamos brincando com Deus. Como nós estamos brincando com Deus, irmãos. Deus é santo. Deus é santo. Estamos tendo discussões sobre Deus, como se Deus fosse um político, como se Deus fosse alguém qualquer. Deus é santo. O sumo sacerdote tinha um processo de se purificar totalmente, se lavar. E ele, as suas vestes tinham que ter algumas, como se fossem pequenos sinos presos embaixo, e a borda do seu vestido tinha que ter romãs, eram bordadas romãs, frutas romãs, que representa o caráter e a santidade, para entrar no lugar santíssimo. Aí diz que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de cima embaixo, e agora nós temos acesso. Nós temos acesso, mas isso não significa que esse acesso é de qualquer jeito. Não, não, não. Esse acesso ainda exige pureza, ainda exige limpeza, ainda exige moral, santidade. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Sabe de uma coisa, irmão? Tudo que nós precisamos é de disposição. Estar dispostos. Um dia, eu estava... Foi uma época, atrás anos, que eu estava falando, ensinando sobre a glória. Nós tivemos um congresso sobre a glória de Deus. E eu estava pensando, Senhor, o que eu preciso para experimentar a Tua glória na minha vida? E o Senhor me disse, você precisa de disposição. Você precisa dispor o teu coração. Aí eu escrevi uma música. Escrevi uma letra e dei para o maestro Marcos. E ele colocou uma música. Nessa letra, eu incluí o refrão de um hino da Harpa Cristã. Porque disso eu conheço bem. Que diz, deixa entrar o Rei da Glória. Não podemos tratar ao Senhor Jesus de outra maneira, irmãos. Como estamos tratando ao Senhor Jesus? Como nós estamos nos colocando diante dEle? De que maneira nos estamos colocando diante do Senhor Jesus? Ele é o Rei da Glória. Experimenta levantar as suas mãos um instante e dizer assim, Rei da Glória. Diga, Rei dos Reis. Diga, Senhor dos Senhores. Vê o que você experimenta na sua vida agora. Diga, Rei da Glória. Diga, Rei dos Reis. Diga, Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia.
Jesus, meu Salvador.
Sobre a tua vida, deixa ela se derramar sobre você hoje. Disposto, disponha teu coração a buscar, a desejar. Oh, deixa entrar o Rei da Glória hoje no teu coração, na tua vida, e Ele vai transformar, e Ele vai curar, e Ele vai libertar. Busca, busca. Oh, Senhor.
Queremos sentir tua presença.
Oh, Senhor.
Espírito Santo.
Oh,
nossos corações.
Oh, Senhor.
Que venha o Rei da Glória. Que venha o Rei. Venha. Glória nos tocar, manifesta o teu poder, cura as nossas vidas, que haja espaço para o teu mover. Vem, Espírito Santo de Deus, precisamos de ti. Que o Rei da Glória se manifeste no nosso meio, limpando os nossos corações, trazendo cura. Deixe Ele entrar, deixe Ele se mover em vós, deixe Ele entrar e tirar tudo que não lhe pertence. Deixa Ele entrar e você viverá o sobrenatural de Deus. Experimentará algo novo que virá do trono de Deus. Oh, aleluia! Te louvamos, Senhor. Te damos, Senhor, lugar. Te damos, Senhor, espaço. Enche esse templo com a tua glória. Se mova nesse meio, Senhor. Rendido estamos, dobrados, curvados diante de ti. Queremos viver a tua glória. A tua igreja clama teu nome, Senhor. A tua igreja quer experimentar algo novo, Senhor. Nos despojamos de tudo que nos afasta de ti, para que entre o Rei da Glória. Senhor, dizemos que sim, Senhor, queremos a tua presença, queremos o teu mover, e abrimos, Senhor, nosso coração,
Senhor Jesus,
para que entre o Rei, o Rei da glória, entre em nossos corações. Vem, ó Rei, venha, Rei da glória. Venha Jesus, o Rei dos Reis, deixa entrar o Rei da glória. Hoje em meu coração, quem é esse, o Rei da
que haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concede o seu favor. Quando Jesus nasceu, a glória de Deus veio ao mundo, irmãos. A glória de Deus se manifestou nesse mundo quando Jesus nasceu. E se você está nesse lugar e ainda não permitiu que Jesus nasça no seu coração, se você está aqui e ainda não permitiu que Ele seja Senhor na sua vida, hoje é a hora de você fazer isso. De permitir que a glória de Deus entre na sua vida e traga cura e transformação ao teu coração. E traga libertação e cura a tua alma. Que o Rei da Glória entre na sua vida e se torne o seu Senhor. Alguém aqui hoje quer entregar sua vida, quer que o Rei da Glória entre no seu coração, a glória de Deus entre na sua vida. Se alguém que ainda não fez isso, faça isso agora. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, aí no seu lugar. Alguém aqui quer fazer isso? Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Alguém que ainda não fez isso, diz: eu quero que o Rei da Glória entre na minha vida, traga cura na minha vida, traga paz ao meu coração. Aí no seu lugar, se você quer, aí no seu lugar, entrega agora seu coração para Jesus. Eu quero que Ele entre na minha vida, que Ele me transforme, que Ele me liberte, que Ele me cure, que Ele seja Senhor na minha vida, que Ele brilhe em mim. Porque Jesus quer nascer no teu coração hoje. Ele quer ser teu Senhor. Não quer ser apenas alguém que você conheça, que goste, que aplaude, que busque de vez em quando, ou alguém de quem você quer uma bênção. Ele quer ser Senhor na tua vida. Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer que você o adore que você o sirva. Ele tem um plano, tem um propósito claro, específico na tua vida. Por isso ele veio a este mundo. E hoje ainda, o Senhor vai trazer cura à tua vida. Hoje ainda o Senhor vai trazer libertação e salvação à tua casa. Se a doença, se a enfermidade, a glória de Deus já está trazendo essa cura a muitas vidas hoje aqui. Essa doença não vai terminar com a tua vida. Essa doença não vai entristecer a tua casa. E nem na morte você sentirá tristeza. Aleluia. Aleluia. Porque na morte de um filho de Deus, de um servo de Deus, nós sentimos a dor da perda, mas ao mesmo tempo vivemos a alegria, a esperança do céu, a esperança da glória. Faça isso hoje aí no seu lugar, se você quer entregar sua vida a Jesus. Deixa Ele tomar o teu coração, deixa Ele te transformar. Se você quer, eu vou orar pela tua vida. Só feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, eu sinto no meu espírito que essa conversão precisa ser genuína, Senhor. Então que o Senhor toque nessa vida agora, em nome de Jesus. Que ela tenha uma experiência profunda com o teu espírito agora, em nome do Senhor Jesus. Que ela entregue a sua vida, que ela, Senhor, diga: Jesus, entre no meu coração e seja meu Senhor. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim, Senhor, hoje, a tua glória. Porque a glória do Senhor se reflete na minha vida. Brilha em mim, Senhor, hoje. Toca essa vida, Senhor. Liberta, liberta esta casa. Traz cura hoje, Senhor, nessa casa. Essa doença vai embora em nome de Jesus. Esse câncer vai embora em nome de Jesus. Essa doença vai agora embora desta casa. Essa tristeza, essa dor, essa perspectiva de morte, sai agora. Esse espírito de morte é repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tristeza vai embora, a depressão vai embora. A alegria do Senhor vem sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Diz a palavra de Deus que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele se reuniu com seus discípulos. Ele se reuniu com seus discípulos para compartilhar com eles. Era um momento de comunhão. Mas era também um momento profético para a igreja. Porque ele estava se preparando para entregar sua vida na cruz do Calvário por nós. Por mim e por você. Por cada um de nós que estamos aqui. Para você que hoje entregou sua vida a Jesus, porque eu sei que há pessoas que entregaram sua vida a Jesus hoje. Se você fez isso, eu quero que você depois, ao sair lá, você dê seu nome e ganhe um presente nosso. Talvez